Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos recomendar 30 filmes dos apaixonados. Estamos aqui com o Maurício Aldanha.
My love, there's only you in my life.
Carolina Munhoz, seja bem-vinda.
Olá, pessoal. E eu comecei meu casamento vendo filmes do Nicholas Park via Skype, olha só.
Meu Deus do céu.
Que história bonitinha. Nós vamos falar sobre a história, vamos falar demais sobre Nicholas Park aqui. Esse programa especial, mais um listão, agora um listão para os enamorados. E pra quem é apaixonado sozinho também, né? Tem muita gente que tá sozinha aí.
A minha lista tem pra apaixonado, tem pra quem perdeu alguém, quem só levou fora, porque tudo é amor, né?
Isso. Vamos falar sobre tudo isso nesse programa. Pega o caderninho pra anotar nesse programa do amor. Abra o seu coração.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying.
Olha, eu estou aqui no ritmo do amor. Estou tomando um sundae. Sundae do McDonald's.
Gosto. Não, sundae do amor tem que ter banana, Julian. Tem uma banana aí?
Não, tem aqui, que é uma banana, Maurício. Sundae dos apaixonados.
Como é que tem um sundae do McDonald's, Julian?
Tá muito gelado isso. Eu comprei ontem, esqueci no congelador.
Oh. Não acredito nisso, nunca vi alguém esquecer um sundae.
Esqueci no congelador, fui beber água agora e... Ups! I did it again. Bom, nós vamos recomendar aqui 30 filmes bonitinhos, né? 30 filmes dos apaixonados, tem pra todos os gêneros. Seja perdi, recuperei, ganhei, estou, já foi. É isso?
É isso mesmo, resumiu bem.
Tá, são 10 filmes para cada, escolhas pessoais. Completamente pessoais. Então não tem, ah, meu Deus, faltou um bocado. Sempre vai faltar. Daria pra gente fazer um livro, 1000 filmes de amor pra você ver antes de morrer. Quando você termina de assistir os 1000 filmes, você vira um picolé, um doce.
E você não tem mais ninguém do seu lado, né?
Não, eu pensei que ia dizer que mesmo com um livro de 1000 filmes, ainda você ia dizer, mas faltou aquele.
Sempre falta, né? Assim como no amor, sempre falta algo.
Nossa, gente.
Foi Nicholas Sparks, isso foi pesado.
Vamos lá, vamos começar aqui. Carol, sua primeira escolha.
Olha, a minha primeira escolha é Querido John, que é inspirado num livro do Nicholas Park. E por que, que eu escolhi esse filme, né? Eu comecei meu relacionamento, como eu disse, via Skype. E chegou uma hora que toda vez que eu desligava, né, o Skype, eu comecei a usar uma frase do filme, que é "See you soon, then". E eu achei muito bonita, porque o Nicholas Park, ele gosta de colocar muito sentimento nos livros dele.
Não, mas, desculpa, tu falou justamente o que o Jurandir tá comendo. See you Sunday.
Meu Deus, verdade.
Não, é see you soon, é isso?
See you soon, then.
Then, sim, see isso. You soon, then.
Isso.
E aquela coisa bonitinha também do dedinho na lua, né? Coisa linda. Ah, onde você estiver... A lua, né, não é maior do que teu dedão, né?
Ih, que lindo, foto de Orkut.
E tem muitas, muitas frases bonitas, e o que eu acho legal é que o Nicholas Sparks, ele costumava escrever cartas pra namorada e esposa dele, né? E todo esse sentimento que ele tinha pela esposa, ele colocava também nos livros. Tanto que a troca de cartas no querido John, entre o John e a Savannah, são muito bonitas. É uma forma de uma expressão de amor muito bonita. Ele estando na guerra, mesmo assim, eles compartilhando o dia a dia. E eu acho que o Nicholas Sparks, ele é um exemplo de um homem romântico que qualquer filme dele fica maravilhoso.
Channing Tatum e Amanda Seyfried.
Eu descobri que assim... e eu descobri que da minha lista, poxa, o Channing Tatum e a Amanda Seyfried tá toda hora na lista. Incrível. É o meu casal número um, eu acho.
Mas assim, eles... É porque são os queridinhos do momento também, né?
Também. Nos e sei lá, acho anos, que são fofos. É, a forma que eles atuam são fofos.
Cuticute.
Cuticute, é isso aí.
Do jeito que ela escreve a carta. Querido Jones.
Eu acho o melhor diretor dos filmes do Nicholas Sparks, baseado nos livros do Nicholas Sparks, é o Nick Cassavetes, mas eu não acho Diário de uma Paixão o melhor filme baseado nos livros do Nicholas Sparks. Eu acho justamente O Querido John, o melhor filme baseado nos livros do Nicholas Sparks. Então, eu tô contigo aí, Carol, eu acho um filmão, assim, é bonito, só que é pra aquele casal que não tá muito legal, né?
Que não tá muito legal, eu acho que é uma forma de até reviver o amor, assim, porque por mais que, por exemplo, até
eles
mudou
acabam,
muito...
mulher, mas eles ficam separados...
Acontece. Sim, mas tem aquela coisa de... Esse que é o problema. O Nicholas Park, ele sempre adora separar, botar doença e, vamos assim, acabar com o amor. Só que o amor no momento em que eles estão vivendo é tão intenso que você fica naquele momento pensando assim, eu quero alguém na minha vida,
sim,
eu tenho
que ter um abraço. Sim, sim, mas assim, ó, mas vamos colocar que o pessoal não conhece esse filme. Eu não acho um casal juntinho que acabou de começar uma relação, vai entrar nesse filme e achar bacana, sabe? Eu acho que talvez até pro casal separado, pra ficar chorando e lembrando do amor passado.
Poxa.
E que pode haver uma oportunidade no futuro, porque ele, na verdade, né, eles, no final dá a entender que eles possam recomeçar, né?
Então, eu devo ser muito estranha, porque eu comecei meu relacionamento com esse...
Não, porque por isso mesmo, porque o começo é lindo, assim como...
Ah, mas eu entendo, Carol, sabe por quê? Uhum. Foi porque tu estava distante também.
Ah, é verdade, tem isso também, é na parte
foi
de...
Foi por Skype, né, que vocês...
É, por Skype, por SMS, essa coisa de se comunicar e de compartilhar o dia à distância, tem muito disso também. Então, casais apaixonados que têm um relacionamento à distância é um bom filme também.
Maurício, sua recomendação, Maurício.
Vou lembrar de um, então, que pra mim é um clássico do cinema e não é dos fofinhos. Mas é, sim, um filme que fala de amor, um filme que vai fazer você pensar, um filme que tem os diálogos, pra mim, mais lindos da história do cinema. Lindos não só de ser bonito, lindo de ser profundo, lindo de fazer pensar. O filme se chama Jules e Jean, Uma Mulher para Dois. Fala sobre dois amigos, o Jules e o Jean, e eles saem na... São boêmios, saem em bares e falam sobre as mulheres. É genial, cara. É um negócio pra mim, não só do Truffaut pra mim é o melhor filme, mas sim como da história do cinema. Então esses caras saem boêmios, falam sobre as mulheres, dividem eles, né, as experiências com as mulheres que eles têm, isso na conversa, no começo do filme, até que eles se apaixonam pela mesma mulher. Se vocês acham que vocês assistiram já um filme parecido com isso, o de dois homens com uma mulher, aquele filme lá, o Threesome, né, ou O Amor a Três... ou aquele Vem Dormir Comigo, não tem nada parecido com isso no cinema. É incrível os diálogos que vão despertar essa relação, vai despertar essa relação entre os três, porque sim, uma hora tá o Jules com ela, outra hora tá o Jean com ela, e um deles é que vai casar, e vai ter filho, e eu não tô contando spoiler, porque o que interessa é o jeito que Truffaut adaptou o livro do Rocher, que é o Jules e Jean, e conseguiu fazer do livro, pra mim, um absurdo. É, pra mim, a melhor obra adaptada, eu não li tantos livros que foram adaptados para o cinema, mas pra mim, a transformação, a sacada que ele teve de transformar as mulheres todas que esses homens encontravam em uma única mulher, que é a Catherine do filme, achei genial e vocês não vão se arrepender de assistir esse filme. É um filme com certeza que não é colorido, né? Como o querido John, que pelo menos tem uma parte que você pode relembrar de como é gostoso o encontro do amor, antes então deles se separarem lá no querido John. Aqui nós temos um filme mais pesado quanto ao relacionamento. Essa é a dica, Jules e Jean, Uma Mulher para Dois.
Muito bem. Até hoje ainda não vi, Maurício, mas verei Em Nome do Amor.
É isso aí.
A minha recomendação, PS, eu te amo. Estão falando de carta também aí? Falando de carta aqui também. PS, eu te amo. O filme estrelado pela Hilary Swank e pelo Gerard Butler, que morre no começo do filme.
Pois é.
Que morre no começo do filme. Só que ele sabia, tinha uma doença, ele sabia que ia morrer. E ele sabia que a Hilary Swank não iria receber bem a morte dele. Iria ser muito difícil pra ela. Ele prepara uma série de cartas e presentes. Ele prepara um roteiro pra ela. Pra ela entender a morte do Gerard Butler, aceitar e seguir em frente.
É bacana que todo mundo escolheu um filme de amor que foi baseado num livro, né? Isso é muito bacana.
É um filme muito bonito, inclusive com a trilha sonora. Na verdade, todos os filmes que nós vamos comentar têm trilhas sonoras muito lindas, né?
Inclusive o Julius Edim, eu não penso que não. O próprio PS Jam, então? É. Então, o que é bacana é que ela fez o filme depois de ter ganho o Oscar, e sempre tem aquela maldição do Oscar. E, pelo contrário, ela manda muito bem neste filme. Aquela coisa da ganhadora do Oscar. A gente vê a ganhadora do Oscar, né? A mulher que merece mesmo ganhar, que ela se entrega. Acho que desde Karate Kid 4, né? Quando ela começa lá, ela já se entregava muito. E eu fico muito feliz de que mesmo PS Jam, mesmo depois de ter ganho o Oscar, ela podia relaxar, fazendo um filme de romance, podia relaxar e dizer, vou atuar com uma perna só. Ela atua com as duas pernas, com os dois braços, com uma boca, com dois olhos e nariz.
É verdade. E você fica sentindo, poxa, se um dia acontecesse uma tragédia na minha vida, como acontece no filme, né? Seria bacana realmente viver essas experiências como ela viveu, né? Dele ter deixado todas essas dicas e tudo isso.
E a gente tem aquela coisa, né, Carol? De tipo, meu amor, meu Deus, vou deixar. A gente tem o apego primeiro à nossa vida e depois logo aquele apego de, meu Deus, minha mulher vai ficar sem mim, meu Deus, ela tem que ficar com outro. É ruim isso, né? De encontrar alguém que tenha esse altruísmo de dizer, não, meu amor, você deve seguir a sua vida e encontrar um novo amor. Então é bonito isso mesmo. Fala do letting go, né?
Não sei se eu conseguiria fazer isso, mas é muito bonito.
É verdade, é um filme pra você dar uma pequena desidratada, né? Carol, sua recomendação.
Olha, agora eu vou pra uma animação, então.
Olha.
É o Wall-E da Disney Pixar, e eu estou completamente apaixonada por esse filme. Também assisti de casalzinho, e é o filme mais que eu já vi na minha vida, que é muito bonitinho.
Na hora que eles se apresentam, eu chorava no cinema.
E pegando na mãozinha?
Sim, toda a relação da mãozinha e toda a forma que o robozinho, quando ele é apresentado, você já sente um amor, uma simpatia por ele muito grande. Aí quando aparece a Eva, você fica, nossa, é o casal mais lindo do cinema, sabe? Eu acho uma ótima...
Eu acho que a melhor recomendação do cast vai ser essa.
Porque é muito fofo.
Porque por mais que tenha a desgraça do coitadinho ficar sozinho, é no começo, depois ele já fica junto e depois ele vai atrás dela, então tá lindo, o filme é lindo, acho que não tem tanta doença quanto a gente vai falar aqui, não tem tanta separação quanto a gente vai falar aqui, e é lindo quando ela vai, né, ele, Eva! tá arrepiado, ele sobe na segunda, na espaçonave, é lindo.
É poético, né, também, é um filme poético, né?
Os detalhes do filme são incríveis, o fato dele poder viajar para o espaço, né, atrás da amada, que ele, por um momento, ele viu em um segundo, ele já se apaixonou e já... Todos os gestos, o fogo, a TV, a música, tudo é muito fofo.
Muito bonito, muito bonito. Maurício Saldanha, sua recomendação.
Já que nós falamos em PS, eu te amo, falando de morte, eu não tenho como não falar sobre esse filme, que é um dos filmes que mais mexeram comigo. E ainda causa, é impressionante, tanto tempo depois, esse filme é de 1990, e esses dias eu fui pegar uma ressonância magnética minha, o resultado da ressonância magnética estava lá, aquela TVzinha que fica no hospital, no consultório médico, pessoal, né, passar o tempo, estava dando ele, Ghost, do Outro Lado da Vida.
Olha, o filme talvez que passou mais tempo em cartaz ever no Brasil, né?
Se não me engano, foram 58 semanas por aí. O filme ficou muito tempo em cartaz. E
todo mundo conhece,
Todo mundo conhece, já falei sobre ele no cast várias vezes.
Isso.
Eu acho que todo mundo conhece, sim, Carol, mas não sei se todo mundo viu. Entendeu?
Sim, essa é a questão. Nem todo mundo viu.
Eu acho que é aquela coisa, todo mundo sabe que é Pelé, mas quantos viram os gols do Pelé, né? Minha avó sabe que é Pelé, mas minha avó não viu o jogo do Pelé.
A música é mais famosa que o filme, Maurício?
A música, não. Acho que a música casa junto. Acho que nem acho que tá no tom, assim. Não. Graças a Deus. Não é a mais do que o filme, nem o filme é menos que a música. tá falando do Righteous Brothers cantando Unchained Melodies, né?
Exato.
Que é linda. E, enfim, o filme fala da história de um casal que tá se mudando, então vida nova, eles estão felizes da vida. E vida nova, felizes da vida, vai acabar esse lance de vida. Ou não, né? Mas, enfim, eles vão para uma peça, um espetáculo. Na volta desse espetáculo, eles são assaltados. O Patrick Swayze reage, né? Ele é o Sam, a Demi Moore é a Molly, a sua mulher. E ele então reage e leva um tiro. Ele então vem a morrer. E logo a gente descobre que ele sai do seu corpo e não vai logo para o céu, porque existe uma fenda, né? E vem uma luz, o que parece estar chamando ele, mas ele recusa. E ele quer ficar na Terra porque ele ainda não se sente ainda pronto, porque existe a Molly e ele quer resolver algumas coisas. Então a gente vai ver esse homem lidando com este outro lado da vida. Este homem aceitando que ele é hoje um espírito, aceitando que ele tem que deixar ir a Molly, sua mulher, Demi Moore, e ao mesmo tempo que a Molly vai lidar com isso, é uma mulher aparentemente cética, ele então vai encontrar uma médium, que é a Whoopi Goldberg, ganhou o Oscar, inclusive, pelo filme, e através dessa médium, ele vai atrás da Molly, querendo conversar com ela, tentando um diálogo, então a Molly vai descobrir que ela não é tão cética assim, de que talvez exista mesmo esse outro lado da vida. É lindo o filme, acho um espetáculo. É um filme do Jerry Zucker, o cara que sempre esteve acostumado a fazer comédias, como Apertem os Cintos, Piloto Sumiu, Corra que a Polícia Vem Aí, e ele então deixa a comédia pra fazer um filme dramático, épico, é lindo, não tem mesmo como você não dizer, eu já ouvi falar desse filme, mas não sei se você assistiu. Eu acho que vale muito a pena. Então, para alguém que perdeu a pessoa amada, vai ser triste, vai ser lindo. E mesmo assim, você que não perdeu, acho que não é só pra isso, né? Os casais apaixonados de hoje, eles vão ficar muito apegados, eu acho. Acho que é uma dica muito boa pro casal que tá começando também, ou que já tá há anos e continuam apaixonados. Assistir esse filme, acho que vai unir mais ainda, assim. Vão até falar sobre isso, vão questionar essa questão de, pô, e se eu fosse um dia, como é que vai ser? Ou nem vão falar sobre isso, vão se abraçar muito forte, assim, vão ter uma noite gostosa. Eu acho...
A noite gostosa.
A minha recomendação, um filme baseado em uma obra de Nicholas Sparks, talvez o filme mais querido. Não tem uma menina de 15 anos que não tenha visto Um Amor para Recordar.
Ai, é lindo.
Não existe uma. Não existe.
Sim, verdade.
Uma. Não tem. Foi um fenômeno no home video. A Lojas Americanas, acho que nunca vendeu tanto DVD na vida dela como vendeu Amor para Recordar. Um filme que tem um casalzinho muito bonitinho. A Mandy Moore e o Shane West.
Pois é, a única coisa que a Mandy Moore fez muito bem que foi esse filme, que ela tá uma estrela. E é um filme muito tocante, né? Lida também com doença. É muito forte. Não tem como você não terminar o filme chorando e muito falando, triste. Meu Deus, que lindo, que triste.
É, triste e lindo, né? Triste e lindo. É. O Shane West, ele faz um cara que é o tipo um cara popular no colégio e que apronta altas confusões no colégio, né? Ele acaba sendo punido e colocado pra ficar junto com o grupo de uma peça, né?
Sim.
E lá ele conhece a Mandy Moore, que é altamente religiosa, filha de pastor. E o filme tem uma trilha sonora muito linda, cara. Como é bonita a trilha sonora.
É triste. Esse é o filme pra chorar mesmo. Não tem como não chorar nesse filme.
Um Amor pra Recordar, já fala aí, né?
É. Bem, eu vou continuar então com Cartas para Julieta, que é um filme que eu da Amanda Seyfried.
Tá de sacanagem, Carol.
Sim, pois é.
Esse filme é pro casal que vai no cinema e descobre que ele, a mulher que ele tá do lado não é a mulher pra ele, isso?
Não!
Não, você tá falando de um
filme. Você só identifica errado no filme.
Mas... Ah, então quer dizer que... Porque
eu imagino assim, indo no cinema com alguém que está do meu lado e que eu amo, por exemplo.
Sim.
Aí o que eu vejo através desse filme? Eu vejo o amor crescendo com, por exemplo, o momento em que ela descobre que ela tem uma conexão com uma outra pessoa, que não é o noivo dela ali no momento. Não que você vai olhar pro seu amor e pensar que é o noivo, que ela não está se dando
bem.
Não,
mas você entende, né? A personagem que nos é apresentada é uma mulher que não está feliz com o seu noivado e vai conhecer outra pessoa.
Sim, acabou o namoro.
Isso é normal nos primeiros minutos do filme.
Então quer dizer que você se reconhece pensando, tipo, esse cara aí que ela não tá sendo bem feliz, né, bem sucedida, é o cara que eu tinha antes do meu amor atual, é isso?
Sim, claro, porque mulher que não tem um amor antes, que tratou ela mal e que não deu atenção e que depois ela acha o amor da vida dela, que pode depois se tornar o cara passado,
exatamente,
etc.
Mas se você tá tendo o primeiro relacionamento agora, não veja esse filme.
É verdade. O primeiro namoro não dá certo. Mas o que eu acho bonito é, não é nem só a questão do amor da Amanda Seyfried, é também o amor da própria mulher que ela procura, né? Que mostra Verona, e onde teve o Romeu e Julieta, né? O casal Romeu e Julieta. E existe um muro onde as mulheres vão até esse muro e escrevem cartas para a Julieta aconselhar nos problemas amorosos.
Legal.
E ela encontra uma carta muito antiga de uma mulher falando que ela estava triste porque ela não conseguiu seguir o amor dela. Ela não foi com o homem que ela amava. Ela acabou ficando com outro cara. E a Sophie, né, a personagem da Amanda, ela resolve escrever de volta, porque existe esse conselho de mulheres que escrevem, retornam essas cartas. E nisso, essa mulher que há anos e anos atrás escreveu essa carta, resolve então reviver e procurar esse amor dela. Então acho isso também muito bonito, de além de a personagem principal estar lidando ali com um noivo que não ama mais, com um outro relacionamento, tem também esse amor antigo, aí essa busca por toda a Itália atrás do Lorenzo, da mulher.
É lindo. Que, na verdade, eu não sei se tu sabe, Carol.
Oi.
Acho que vale a informação. Eles são casados na vida real, a Vanessa Redgrave, a senhora, e o Franco Nero. São casados.
Eu não sabia, não. Que legal.
É, bacana, não?
Sabia. Muito bacana. E dá pra sentir o amor deles, é muito bonito.
É, eu acho. A ideia é muito boa mesmo do filme. Só que eu acho que tem esse negócio aí do casal que vai se olhar e dizer: ah, você não é pra mim, eu vou achar o meu Lorenzo.
É mesmo o casal, assim, eles estão indo de lua de mel, mais ou menos, né, pra Itália, tudo. Mas você consegue sentir que nem ela ficou com o rancor dele de estar, por exemplo, deixando ela de lado pra poder buscar coisas pro restaurante dele, a paixão pela culinária. Nem ele fica triste com ela, sabe? É aquele momento em que você olha a pessoa que você está e pensa, poxa, tá, eu vivi algo bacana com você, mas não é pra sempre. E nenhum sente algo negativo com isso, sabe?
Muito triste isso. É muito triste porque dificilmente acontece isso, os dois. Realmente tem que acabar. É sempre um assim, você é muito melhor do que eu. Mas não dá certo.
Ainda falta o filme de amor definitivo. Sou eu agora?
Por favor, Maurício.
Eu já falei desse filme e não vou deixar de falar até que todo mundo que escuta o RapaduraCast assistir essa porra.
Isso. Vamos ter que fazer um cast sobre ele, Maurício, pra pessoal assistir?
Por favor. Pra mim, assim, é o mais próximo do que eu sempre quis num filme de amor. Que é um filme que passe 2 horas em tempo real, até seria bacana, como esse filme, ele lembra que ele passa a ideia de ser tempo real, não que ele fique só 2 horas, né, mas é um filme que passa um dia inteiro, pelo menos, e a sequência dele, por mais que seja só 2 horas, a gente entende que parece tempo real mesmo o filme, mas um filme que fosse ou então tempo real, ou então como Antes do Amanhecer, que eu tô falando já o nome do filme, mas que seja um filme que fale sobre a alegria de um casal, cara. Todos os filmes que a gente citou aqui, e que a gente vai citar ainda, tem desgraça, tem alguma coisa que aconteça, tem o drama, no caso, né?
Verdade.
O povo não ia gostar de ver um filme de 2 horas onde o casal se encontrasse feliz e acabasse feliz sem nenhum problema acontecer? Porque parece que a gente tem que se identificar, que a gente encontra esse amor ou pode encontrar um amor se tiver desgraça no meio. Não, eu acho que você pode ver um filme onde tenha só felicidade e diga: que legal que é ser feliz com o meu amor, que legal que é sorrir, que legal que é não ter drama pra sorrir. Enfim, fica a dica. O meu filme então é Antes do Amanhecer. Tem drama também, é o drama pessoal desses dois jovens, a Celine e o Jess, um americano, a Celine, uma francesa. Eles se encontram num trem, ela tá indo pra Paris, ele tá parando em Viena pra pegar um avião pra Los Angeles, e ele então, ao descer em Viena, ele decide usar os 20 segundos de coragem lá, né, a gente conheceu no Compramos no Zoológico, pra chegar na Celine e dizer: desce comigo, entendeu? Ela desce, ele dá um xalala muito bacana, o xalala que ele dá nela, vocês assistem o filme. Então eles descem e passam o dia inteiro em Viena. É lindo as conversas existenciais, ele é muito existencialista, ela é mais prática, mais cética, ao mesmo tempo que ele é cético, na verdade ela é religiosa. Enfim, o filme é lindo, a Celine é interpretada pela Julie Delpy, o Jesse é pelo Ethan Hawke, que a gente vê desde criança, naquele Viagem ao Mundo dos Sonhos, passando por vários filmes aí. E a gente já leu no Plus que tem a possibilidade de ter um outro filme, né? Uma terceira vez eles se encontrarem. E é um casal, então, que passa o dia inteiro juntos e não necessariamente vão continuar juntos. Então não tem um final feliz, porque a gente quer realmente que o casal fique sempre juntinho, dando beijinho até o crédito subirem, né? Mas de alguma maneira, assim, eles estão juntos porque eles estão apaixonados. E é um filme que começa com um casal apaixonado e termina com um casal apaixonado. Isso eu acho bacana, não tem terceiros no filme. Só são os dois, né? Somente os dois, a Jess e o Celine.
como quando a gente conhece uma pessoa, não tô falando a gente agora, no presente, mas quando você conhece uma pessoa e você se dá tão bem com ela que você passa 4, 5 horas no telefone com ela e nem percebe que o tempo passou e você conversou sobre tudo.
Perfeito.
São aquelas relações de outras vidas, né? Exato. Que você já olha pra pessoa e pensa, poxa, eu já sei tudo sobre ela, já sabe tudo sobre mim e eu a amo.
E é legal que não tem aquele tempo, sabe? Aquele tempo da caça, né? Aquele tempo que você vai pra uma balada e você olha a presa e não vou chegar lá com xalalá, e vou chegar nela e vou arrastar pra ela pra minha casa pra transar. Não! Existe sexo no filme? A gente nem sabe e não é mostrado. O que acontece é que ele não tem nem tempo, ele vê ela e já diz assim, eu quero descer contigo, vamos conversar, eu passo o dia em Viena comigo, se você não gostar, você pega o próximo trem e segue pra Paris. Então, ele não tem esse tempo do homem, predador. Ele tem esse tempo só de chamar pra conversar e nisso eles vão conversando e se conhecendo. Isso eu acho muito inocente e bonito, sabe? Ele nunca tá com aquele olhar de, eu quero pegar, quero transar. Não, ele quer conhecer essa pessoa. E ela também se entrega pra conhecer alguém. Eu achei muito bacana isso.
A minha recomendação, se eu falei que O Amor Pra Recordar é o filme que as jovens adoram, agora as pessoas jovens, mas um pouco mais adultas, é outro filme do Nicholas Sparks.
Ai, meu Deus.
Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão é o filme que toda mulher já assistiu. Toda mulher. Se você é mulher, não assistiu, você não é mulher. Um filme triste, bonito.
E com atuações maravilhosas, né?
E fala de uma coisa muito séria, que é o Alzheimer, que é muito bacana falar dessa doença. E fala de uma maneira tocante, né? É triste. Eu tive familiar que morreu com Alzheimer. É uma coisa muito triste. Não sei se vocês tiveram isso na família de vocês, ou com algum parente, ou algum amigo. É complicado, né, Jurandir? É um negócio de assustar mesmo.
Eu não gosto nem de falar direito, mano.
E é bacana, muito bacana o filme, respeita muito isso. Tem os dois lados, né, Jurandir? Que a gente conhece, Rachel McAdams e Ryan Gosling, são dois jovens que se apaixonam. Ele é um peão, ela é uma ricaça, a família então odeia, quase o Romeo e Julieta, né? Tipo, não quero que você fique com esse menino, tem um outro pretendente dela lá. E acabam eles se separando, porque a família manda ela pra fora pra estudar, e ela acaba então se correspondendo de novo, cartas, né? E cartas, mesma coisa que ele do John. E aliás, até como Homem de Sorte também, do Nicholas Sparks, também tem carta. Aliás, não tem carta não, tem aquela foto só, enfim.
Tem foto,
E eles começam então a trocar cartas, enfim, mas passa-se 7 anos e a Rachel McAdams não quer mais esperar. Acaba então conhecendo esse pretendente aí, que é um cara que veio da guerra, bonitão, ricaço, e acaba casando com ele e tem essa desgraça. Paralelamente, a gente conhece a história de um homem que tá indo visitar uma mulher, um homem de idade, é o James Garner, maravilhoso, com uma mulher de idade, Gina Rowlands, maravilhosa, a mãe do Nick Cassavetes, diretor do filme, e mulher do John Cassavetes, né, maravilhoso diretor, que introduziu o cinema independente no planeta. Então, a gente vai descobrindo que depois vai ter uma relação entre esses dois idosos, James Garner e a Gina Rowlands. Ele então, só perdão, ele vai lendo um diário pra essa mulher, que aparentemente não se lembra das coisas, então tá com Alzheimer. Então ele vai relembrando as histórias pra ela, e a gente vai conhecendo essas histórias que vão se fundir, a do Ryan Gosling e Rachel McAdams, com a do James Garner e a Gina Rowlands. Lindo, lindo, lindo.
Lindo, lindo. Obrigado, Maurício, por introduzir o filme. E é isso, filmaço, filme pra chorar, filme pra você lavar a alma.
A gente conheceu dois grandes atores aí, né? Ryan Gosling, que apesar de ser parecido com tudo que faz, como a personagem, né? A personagem dele em todos os filmes é a mesma cara, mesmo corte de cabelo, mas ele é um monstro, ele é um ator que sai de dentro dele a atuação. A gente conheceu ele então bem novinho. E a Rachel McAdams, que é uma fofa, que todo filme que ela faz de amor a gente compra a personagem dela, que ela se entrega. Então dois fofos que a gente conheceu aí, duas unanimidades no cinema, que é a Gina Rowlands e o James Garner.
A Rachel McAdams é a nova Sandra Bullock e Julia Roberts, Maurício. Toda mulher que vê o cartazinho dela ali, o filme dessa menininha eu vou assistir, porque ninguém sabe o nome dela direito, mas o rosto dela atrai gente, entendeu?
Tentaram com muitos. A gente teve Meg Ryan, quem nasceu nos anos 80 para 90, a gente teve Meg Ryan, a gente teve Julia Roberts, a gente teve Sandra Bullock. E elas não, depois, né, tem idade e não tem mais como ser a queridinha da América. Daí tentaram nos empurrar a Catherine Hegel, que é bacana da série Grey's Anatomy, né? E que eu gosto dos filmes românticos que ela faz, mas não emplacou, o pessoal não compra. E incrível, o Rachel McAdams, o pessoal compra. Muito por causa desse Diário de uma Paixão. Assim como o Deval, o Para Sempre, que estreou esse ano, que arrecadou muito dinheiro, até antes do Avengers, era o filme que mais tinha arrecadado dinheiro nos Estados Unidos, cara. Era o Para Sempre, por causa
junto
do Rachel McAdams.
O Hunger Games, né?
Exatamente. É, até antes também.
Isso. Recomendo Diário de uma Paixão. Carolzinha, por favor.
Então, já vou aproveitar e falar um pouco mais do Para Sempre, que era também uma das minhas opções aqui.
A tua recomendação?
Sim.
Olha só. Tatu novamente.
É, ele, eu já falei, ele virou meu mocinho predileto.
Se cuida, Rafael Dracon.
E tem mais um filme ainda com ele nessa lista. Mas então, falando do Para Sempre, o que eu achei bacana, assim, eu descobri esse filme nos Estados Unidos em fevereiro, porque era incrível. Qualquer lugar que você andasse nos Estados Unidos, em qualquer cidade, você via o cartaz de Deval, que é Para Sempre. E eu fiquei, nossa, que filme é esse, né? E até imaginei, poxa, vão lançar pro Dia dos Namorados no Brasil. Não deu outra, né? E eu achei bacana que é o único filme em que você assiste e pensa, poxa, esse é um livro do Nicholas Sparks. É. E depois você
Maurício
descobre que não. Não é o Nicholas Sparks. Também é baseado num livro, é baseado em fatos reais. E eu achei muito bacana porque eles usaram tanto a Rachel McAdams, que fez o Diário de uma Paixão, quanto o Channing Tatum, que fez o querido John.
Ambos do Nicholas, né?
Sim, ambos do Nicholas, um roteiro totalmente Nicholas Sparks, e também com essa questão de um acidente, ela perde a memória e esquece o marido dela. Então ele tem que fazer a esposa se apaixonar novamente por ele, e tem todo um lance dela lembrar do ex-noivo, todo o conflito da família dela antes não ter uma relação com ela, e aí quando ela sofre o acidente, eles resolvem ter uma relação novamente. Então é um filme muito bonito também, existem cenas maravilhosas, diálogos muito bacanas, e que é uma dica pra quem vai agora no cinema, né, assistir. Então acho que vale a pena.
Fala de respeito também, né, cara? Muito bacana respeitar o tempo um do outro, né? No momento em que ela então sofre esse acidente e bate a cabeça e esquece do homem, ele podia, né, no outro dia, meu Deus, como é que você lembra de mim? Sou teu homem, nós transamos, nós somos casados. Não, ele respeita. Ela tem que lembrar do tempo dela, no tempo dela mesmo.
Sim.
E outra bacana que também é a subplot do filme, né? A relação dela com a família e dele saber dessa coisa que hoje então é um segredo, porque ela não se lembra, né? E ele não contar. Isso é muito, muito bacana mesmo.
É, e eu acho muito bacana porque também mostra muito o lado do homem numa relação. Que é essa questão de respeito que faz o personagem, né? Porque normalmente você vê sempre a mulher apaixonada, e nesse você aprende o quanto que esse homem ama essa mulher ao ponto de tentar de tudo para que ela se apaixone novamente por ele, e o quanto ele respeita o casamento, porque não são todos os homens que naquele momento iriam conseguir passar por tudo que ele passou. Então eu acho isso muito bonito, ainda mais que é baseado em fatos reais, eu acho lindo esse casal ter passado por isso e ter sobrevivido a isso. Então é um ótimo filme pra quem quer algo real mesmo.
Não, e a hora, que eu vou descobrir a hora que tu... Não sei se tu chorou nessa hora, né, mas talvez tu tenha chorado mais, besteira minha, mas talvez porque tu seja mulher, assim, né, tipo, mais nas cenas da Rachel, eu como homem, então talvez com o Shannon, mas a cena é onde ele tá no estúdio, dizendo pra mulher lá no estúdio que, cara, eu lembrei do tempo onde eu encontrei com ela, e duas semanas, ela disse, eu te amo, duas semanas...
Sim.
Eu já tô há quanto tempo agora com ela tentando fazer ela relembrar. Ela não
isso
vai.
Isso é muito triste.
Ela não me ama. Pá! Tá louco, genial.
Maurício, sua recomendação.
A minha recomendação. Tá bonito esse programa, tá bonito. Se eu falei de Antes do Amanhecer, eu vou ter que falar de Antes do Pôr do Sol. A coisa já não é mais bonitinha como era antes. Se passam 9 anos. Do primeiro filme, do primeiro encontro, então. É engraçado que é real a coisa. Então é do primeiro filme e do primeiro encontro. Não tem maquiagem. Graças a Deus não tem flashback neste filme. A não ser uma única cena. Que acho que até só vem no trailer, não? Não sei se nesse filme tem
acho
a cena.
Acho que no filme não tem,
Maurício. É, no trailer tem, né? A cena pra fazer o público relembrar que eles se encontraram naquele trem. Então esse casal se reencontra depois de 9 anos. e vão conversar sobre o que aconteceu nesses 9 anos. Então a gente descobre, isso é um baita spoiler, que realmente então aquele casal do Antes do Amanhecer não vai ficar juntos, e tampouco fica juntos, por causa que o final eles não estão juntos, e depois eles não vão se encontrar como eles se prometem. O que aconteceu nesse tempo? Que rumo tomou cada um, a falta que fez um no outro, e se é que fez? A gente vai descobrir, de novo, em diálogos, e eu não diria nem crises, e eu acho isso o bonito do filme, não são crises, são diálogos, são circunstâncias existencialistas, céticas, religiosas, amorosas, verdadeiras. Que filme? Pra mim, é a Santíssima Dupla. E, por favor, que seja Trindade com o possível terceiro filme que está por vir. Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. É imperdível. Aluguem os dois. Vai ser um grande Dia dos Namorados cinematográfico.
A minha recomendação é ser um filme mais feliz. Não, não vai ser feliz. Filme triste novamente. Cidade dos Anjos.
Oh,
Cidade dos Anjos. Remake do filme que o Maurício ama. Asas dos Desejos, do Wim Wenders. Tem tatuado, né, Maurício? Wim Wenders no braço.
Tem. É a própria asa, né? A própria asa do Asas dos Desejos.
Exatamente. Mas eu acho muito bonito o Nicolas Cage e...
Não é o
Meg Ryan. Nicolas Cage e Meg Ryan. Nicolas Cage faz um anjo. Um anjo que cuida da cidade de Los Angeles e se apaixona pela Meg Ryan, uma cirurgiã. Isso faz com que ele pense em desistir da eternidade pra ficar nos braços da Meg Ryan.
Mesmo que isso seja por instantes, né?
Isso.
É.
Por isso que eu digo que é muito triste. É triste. É um filme que tem uma trilha sonora lindíssima.
O que é bacana, que legal mesmo, Jandir, que na tua lista tem uma queridinha da América, né? É legal. Lindo, a gente só citou aqui Rachel McAdams, Amanda Seyfried. A gente não citou a Meg Ryan, nem a Julia Roberts, né? Só de você. Que legal lembrar. É um filme bonito mesmo. Nicolas Cage, Antes das Bombas.
Lembrando da música do Google Dolls, a Iris?
A Iris, é?
É, essa música é linda.
A trilha sonora do Cidade dos Anjos.
I don't want to live to me
never. Exatamente.
I don't want to miss you now.
É um filme muito bonito, eu assisti no cinema. Eu no cinema, não, estava namorando na época, morri dentro da sala com vergonha dos meus amigos.
Chorando entre uma pipoca e outra.
Chorando e dando risada assim. Tá chorando também, cara? Não sei o que. Fingindo assim que não tava chorando, sabe? E a minha irmã tinha acabado de voltar dos Estados Unidos também, e ela trouxe um CD da trilha sonora original do filme, que tinha todas as letras, todas as músicas. Ah, era muito legal, uma época pra internet. É uma lembrança muito boa que eu tenho desse filme. É um filme apaixonante, apaixonante.
E aproveitando então de Meg Ryan, ela fez a voz de uma personagem do próximo filme que eu gostaria de indicar, que é Anastasia, filme da Fox. E eu não sabia que ela fazia a voz, e achei isso muito bacana. E que é um filme que eu acho muito... Que foi uma animação, uma das primeiras animações que não é da Disney, que eu pensei, poxa, muito perfeita, a trilha sonora também maravilhosa, a música que a Thalia faz no filme também é excelente. E é sobre uma família que durante a Revolução Russa acaba sofrendo uma maldição de um feiticeiro, todo mundo morre, e existem boatos de que a princesa Anastasia acabou sobrevivendo. Então a avó dela, que é a Grande Duquesa, oferece uma recompensa para quem achar a sua neta, né? E aí tem esse casal, esses dois... Como malandros, vamos dizer assim, que começam a procurar por Paris alguém que possa substituir a princesa para ganhar essa recompensa. E eles acabam achando Anya, que é uma menina pobre, sem saber sobre o seu passado, e tem toda uma relação tanto de família quanto de amor de materno, de família mesmo, assim. E tem também aquela história de um casal de homem e mulher que briga, mas no final acaba se amando tanto. E isso eu também adoro, casais assim, de que toda hora tá brigando, mas você pensa, poxa, uma hora ou outra esses dois vão ficar juntos. E é realmente uma animação que eu acho muito bonita, que vale a pena assistir.
Maurício, sua recomendação, Maurício?
Olha só, vamos falar de carta? O Carteiro e o Poeta. Que filme lindo, Melaraudera. O filme trata da história de um pescador, o Massimo Troisi. Que ator maravilhoso. Eu choro só de lembrar, cara. O cara ganhou o Oscar póstumo. Que interpretação maravilhosa. Tava ali nos últimos dias de vida. É lindo, só por isso. E se não bastasse, então, a história desse pescador, que é encarregado de entregar cartas ao Pablo Neruda. Pablo Neruda. Meu Deus do céu, quem não conhece Pablo Neruda? É o poeta do amor, conhecido como poeta do amor chileno, e que está passando então um tempo na Itália. E o Máximo Troisi, esse pescador, ele tá apaixonado por uma mulher, ele não sabe como chegar nessa mulher. E a relação dele com o Pablo Neruda começa, além dessas cartas, além de só entregar as cartas, ele para um pouco, toma um cafezinho e acaba pedindo uma ajuda pro Pablo Neruda. Imagina você ter a oportunidade de pedir ajuda a um grande poeta do amor para conquistar a sua amada. E o filme é lindo, é imperdível, também campeão de ficar muito tempo em cartaz, como o Ghost, que eu citei. É o Carteiro de Poeta, ao menos em Porto Alegre, fez muito sucesso. Assistam, né? Todo mundo que viu, muita gente conhece pelo nome. Assistam, é pra mim, talvez da minha lista, a dica mais suave, tem, né, terna e delicada para o Dia dos Namorados.
Olha, vou para a juventude novamente. Para os jovens, esse filme é 10 coisas que eu odeio em você.
Aê,
clássico!
Heath Ledger, o Joseph Gordon-Levitt e a Julie Stiles.
Outra que tentaram fazer, que tentaram não botar vingou, a goela abaixo como queridinha da América e não vingou.
Melhor filme dela é no Borne. Esse filme é muito bonito porque, além de ser um plot bem simples, né? Um cara comum, o Gordon Levitt, que se apaixona por uma menina, mas ela só pode sair com alguém se a irmã dela, mais velha, arrumar um namorado também, que é a Julie Stiles.
Sim.
E aí que envolve o Heath Ledger, que é um bad boy do colégio. E tem aquela cena maravilhosa dele cantando Can't Take My Eyes Off You. Que cena bonita, né? É uma cena quase que antológica de filmes de namorados, né? De apaixonados.
É, conseguiu entrar nos anais dos filmes românticos essa cena.
Sim, eu acho que também que estragaram depois tentando fazer um seriado baseado nisso, né?
Exato, é.
E eu achei desnecessário. 10 coisas que eu odeio em você.
Ah, também. Tá
até recente, eu acho que de 2 anos atrás. Meu Deus. Eu assisti até a temporada toda, mas, poxa, não tem como resgatar aquele sentimento de você ver ali o Heath Ledger e todo o carinho que eles colocaram num filme tão simples. Sim. E que você se apaixona e não tem nenhum adolescente que não vê esse filme e pensa, poxa, eu quero isso também, sabe? Eu quero ser revoltada dessa forma também, eu quero achar um cara revoltado desse também, o bad boy, sabe?
É um filme muito bacana, inclusive pra ver o Heath Ledger, né, cara? O Heath Ledger no comecinho da carreira e ver que 9 anos depois ele seria o Coringa do Batman. Isso é bacana. Sim, sim. É bacana ver esse paralelo, né? Porque pouca gente foi atrás da carreira do Heath Ledger depois que ele morreu, não se deu muita importância, parece que ele só fez o Batman. Não, ele fez muita coisa, cara, fez muita coisa. E muita coisa bacana.
Como Candy, que é um filme também de amor muito bonito.
Carol, sua recomendação?
Ah, então já que a gente tá falando em algo mais teen também, eu vou falar de um filme independente que fez muito sucesso, que é Juno, que eu gostei muito, que também revelou uma atriz muito boa, que é a Ellen Page.
Verdade.
E que é um filme o mais realista, eu acho, dessa lista mesmo, porque você consegue pensar, poxa, existem pessoas no mundo real que passam por isso. É uma menina de 16 anos que engravida do melhor amigo dela, um suposto nerd, assim, que é bem bobinho, vamos dizer assim, mas que é feito pelo Michael Cera, que eu sou completamente apaixonada.
O Jurandir também, o Jurandir adora ele.
Ele é demais.
Michael Cera, eu odeio esse cara.
Eu odeio, eu acho ele demais.
A mesma cara que ele fez aí no Juno, 10 anos depois ele faz o Scott Pilgrim, a mesma coisa.
Scott Pilgrim, Superbad, ele é o mesmo personagem. Ele é um nerd, mas ele é o nerd mais fofo ever.
É Ryan Gosling sem talento.
Não, ele tem talento, é sem músculos.
Músculos? Onde?
Então, Ryan Gosling sem músculos.
Sem Photoshop.
Eu acho ele muito fofo, principalmente nesse filme, que o casal ficou muito perfeito. Tem uma cena deles cantando no filme que, assim, é bem independente, bem, assim, cru, e que eu acho uma cena muito bonita.
A cena final, né?
É, a cena final deles cantando, eu acho muito bacana.
Anyone else but you.
É, uma música que você até sente isso. É, nós somos pessoas normais, até feias, e que podemos também nos apaixonar e ter alguma coisa diferente. E eu acho bacana que, mesmo tendo uma gravidez precoce ali na história, esse casal continua, aos poucos, ainda se apaixonando e se conectando. Então, é um filme que mostra que, às vezes, coisas ruins acontecem na nossa vida, que, mesmo assim, você tem que deixar passar, lidar com aquela situação. A Ellen Page lida muito bem com a situação no filme, e que depois você pode acabar continuando com essa pessoa, mesmo passando por tanta coisa triste. E acho que as atuações foram maravilhosas também. Jennifer Garner estava maravilhosa nesse filme.
Esse filme explica muita coisa que, num relacionamento, principalmente pensando na parte do homem, que não precisa fazer muita coisa pra você conquistar alguém. Porque ele, simplesmente, ele não faz nada, nada. Ele é companheiro, apenas.
Sim, e tem os mesmos gostos, né?
Não, e isso é o suficiente pra ela, pra Juno, né?
Sim, sim.
Né?
E mesmo não acompanhando ali a gravidez tão de perto, vamos dizer assim, você vê que os dois se complementam muito, porque os dois... É praticamente uma versão feminina, a Juno é praticamente uma versão feminina dele, sabe? E é bacana até ver a relação do casal em que vai adotar a criança, né? Que também é um casamento que você vê ali que tá tentando se segurar, mas não consegue. Do pai do suposto pai adotivo começar a dar em cima dela. Acho que tudo isso é mostrar o amor de várias formas e no final mostrando que o amor é maior do que tudo. Mesmo todos os sofrimentos, as separações, etc.
Muito bom. Maurício?
Julia Roberts. Vou falar de uma linda mulher.
Olha o sonho de toda...
Prostituta?
Filme de cabeceira de toda... GP.
GP. Clássico dos anos 90. Richard Gere, um ricaço, se apaixona por uma GP, uma garota de programa que tá no início, óbvio, né? Pra filme não ser tão pesado, ela tá no início da carreira, ele é o primeiro cliente dela. E ela então vai se apaixonar. E ela vai então ela vai adentrar no universo dos ricaços, ela vai ver que ela não pertence muito àquilo, vão ter situações cômicas quanto a isso, ela tentando comer comida chique, ela tentando ir na ópera e chorando piamente. E depois ela vai, né, eles vão meio que se separar e vão se reencontrar, e é lindo, e tem a trilha sonora do Roxette com Must Have Been Love, e eu é bonito ama. Demais, eu é bonito. Ama. E exatamente, né, Roy Orbison na veia, com Pretty Woman, a música tema. Enfim, é isso, Uma Linda Mulher, a dica para os namorados.
Se você é mulher nunca fez chapinha, assiste esse filme.
Verdade. Porque
a Julia Roberts não fez nesse filme. A minha recomendação, como se fosse a primeira vez.
Ai, tu me adoro.
Adam Sandler, Drew Barrymore, o casal mais estranho do cinema.
É verdade.
Ele tem uma cara de bobão, ela tem cara de maluca do caralho.
E é a comédia do Para Sempre, né? Para Sempre é um filme dramático sobre a mulher que esquece as coisas e o homem tem que fazer ela relembrar. E aí temos uma comédia com a mesma plot, né?
Exatamente, ela sofre um acidente e fica meio que o dia da marmota, né? Ela fica meio que o dia da marmota, ela fica repetindo, ela dorme, quando acorda, ela pensa que tá no mesmo dia ainda.
Uhum. Sempre aquela mesma situação, né?
Na situação, aí ela conhece o Adam Sandler descobre esse problema e vai tentar reconquistá-la por mais de 50 vezes. É tanto que o nome do filme chama-se 50 Primeiros Encontros. Ele tem que reconquistá-la toda vez, é um filme que dá problema no cinema, porque você vai ver que a namorada fala que você não me reconquista mais, aquela coisa. Tem que me conquistar todo dia. E é bonito, é emocionante, dá pra chorar. E me apresentou o Israel Kamakaiole.
Ah.
Com a sua música, com a sua versão, né, do...
Somewhere Over the Rainbow. Verdade, a música no filme ficou muito fofa. E é um filme bem light, né, que dá pra dar risada e não é aquele... É um amor meloso de uma forma muito light.
Muito legal.
E bem, agora eu vou indicar mais um pra chorar, né, já que a gente chora tanto aqui. Amor e Outras Drogas. Eu assisti esse filme e achei muito bonito. Eu não gosto normalmente do Jake Gyllenhaal, mas eu achei que ele fez o papel, caiu pra ele esse papel. Achei que ele soube fazer bem esse rapaz sedutor, que ali tá toda hora levando as mulheres na cantada, até que ele encontra uma mulher, que é Anne Hathaway, que eu adoro ela. Que também é uma candidata queridinha, né, ultimamente.
Exato, exato.
E que ele encontra essa mulher que é praticamente ele também. Ela tá ali, olha, você quer fazer sexo, vamos fazer sexo e até mais, entende? E ele fica, pela primeira vez ele pensa, poxa, eu quero dormir, eu quero ficar aqui depois, sabe? E ela vai conquistando ele, conquistando, até um ponto de que eles começam a ter uma relação, mas ela não quer essa relação, porque ela tem também uma doença muito grave, uma doença, o mal de Parkinson, né? E ela não quer que ele passe as dificuldades, o dia a dia da doença com ela. E então é realmente um filme que você aprende a crescer junto, que você vê o crescimento desse casal. tem toda a parte de conquista no começo, mas depois você vê realmente essa parte de como uma doença pode mexer tanto com uma relação ao ponto de, poxa, será que eu vou largar essa mulher porque ela está doente? Ou não, eu vou ficar com essa mulher e tentar lutar contra essa doença. Eu achei um filme que é ótimo pra se ver com um casal.
Verdade, e é um filme que você vê que os protagonistas se doaram, né?
Sim.
O Jake Gyllenhaal e a Anne Hathaway, principalmente. Que atuação linda da Anne Hathaway.
Ela visitou muito, né? Ela fez laboratório com pessoas com mal de Parkinson. Ela se doou bastante pro projeto.
E eles ficam desnudos, né? Ambos.
Completamente. E ela também não está com chapinha no filme.
E ela está linda. Que fotografia. Tem horas no filme que ela está linda, com a fotografia, aquele sol batendo atrás. E outra coisa, o que eu queria só dizer, ela não é Queridinha da América, embora, né, tentaram fazer com... Ela surge com o Diário de uma Princesa, né?
Isso.
Por causa que ela fez muitas coisas independentes. Isso eu achei muito bacana. Ela decidiu ir para o lado, ó, quero ser atriz mesmo, não quero virar Queridinha da América, vou tirar essa coisa princesinha da minha face. Então ela fez muita coisa independente que pouca gente conhece. Então agora aí, ó, vocês vão ver a Selina Kyle no Batman Ressurge, no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Então vão atrás aí da Anne Hathaway, independente. Ela tem, por sinal, um filme que é A Volta do Jonathan Demme, diretor do Silêncio dos Inocentes, ao cinema, que é o Casamento de Rachel.
Caraca,
que é genial, a interpretação dela é genial. E nada de Queridinha da América. Então fica a dica. E também Amor e Outras Drogas. Que dica boa. Eu não lembrava desse filme pra colocar na lista. Eu colocaria se eu lembrasse. Bela dica.
Muito bem, Maurício. Sua vez.
E eu vou falar do filme... que é o Encontro Marcado. Esse sim que tem a música também do... Somewhere Over the Rainbow. Que o filme trata da história do anjo que vem à Terra. Aliás, anjo não, a morte, né? Se a gente tá falando do anjo, no outro esse é a morte. A morte vem buscar a Claire Forlani, que também, né, quase foi uma Queridinha da América, só não foi, acho que é inglesa. Não deu muito certo. É uma menina linda e acho que boa atriz também, mas nunca mais vi essa menina atuar. A Claire Forlani, e ela se apaixona, na verdade, por um homem no começo do filme, que é o Brad Pitt.
Quem eles... não se apaixona, né?
É, eles se encontram num café.
Ele tá lindo,
eles nem se falam, né? Ela olha pra ele olha pra ela, ele segue um lado, ela segue pro outro, e ele então sofre um acidente. E ele volta com a morte pega o corpo dele pra voltar. E ela então relembra desse cara, tipo, meu Deus do céu, o cara que eu vi num café, meu Deus do céu, aquele gato. E ele não relembra dela, porque, né, ele tá ali como um robô quase, né? É uma morte robô. E ele então vai ter que relembrar não, aprender os prazeres da vida através dela. E ao mesmo tempo que ele tem o job dele, que é levar o pai da Claire Forlani. Então temos essa sub-história aí, essa sub-plot, que é o Anthony Hopkins lidando com o fato de que ele vai deixar esta vida. Muito bonito, chorei muito no cinema, fica a dica. Encontro Marcado.
Boa. A minha dica... Não, eu não acho um excepcional filme, mas é um filme que marcou a minha relação atual. Escrito nas Estrelas. Já falei, lembra que eu falei desse filme já?
É um amor esse filme.
John Cusack e a Kate Beckinsale. Filme lá de 2001, um filme que eu gosto muito. Um filme que tem no nome em inglês o nome da estrela que eles apontam, né? Serendipity. E o filme fala de destino, apenas. Apenas destino. Você, às vezes, começa um... Talvez alguma coisa atrapalha o começo do seu relacionamento. E se você acredita no destino e acha que aquela pode ser a pessoa certa, as coisas vão caminhar para que isso aconteça, né?
É, na verdade eles fazem uma besteira, né? Eles se encontram no lugar e...
Não dão telefone
e diz, ah, se for pra ser, vai ser. Daí brinca com a história de um livro, né? E diz, ah, se for pra ser, eu vou te achar. E acabam que eles vão ter outras relações, não gostam das relações onde eles estão. E acabam pensando, puta que pariu, como é que eu vou achar ela agora, já que eu não tenho telefone? Muito bacana, John Cusack consegue fazer. A gente fez o cast aí do Cameron Crowe. Isso. E a gente falou sobre o filme Say Anything, que é o Diga o que Quiser, é isso?
Diga o que quiserem.
Que é muito bacana, John Cusack virou então emblemática a história dele lá com o Stereo no final do filme, né? Com o Say Anything. E ele consegue fazer esses filmes românticos e ser muito crível, assim. Ele é um fofo também, assim como o Channing Tatum da Carol.
É verdade.
A trilha sonora é muito bonita. E foi aí que eu conheci o Nick Drake, que tem músicas lindas.
A Kate Beckinsale também, né? A Kate sabe fazer.
Tá linda,
né?
Esse filme, mano. Tá
bom.
Para de fazer Underworld. Para de fazer Anjos da Noite, mulher. Vai fazer filme romântico, porra. Agora vai fazer Total Recall aí, O Vingador do Futuro. Volta a fazer filme romântico, mulher. Isso. Filme dramático.
A beleza dela é incrível. Ela é linda naturalmente. Você consegue ver isso.
Carol.
Vamos voltar ao Nicholas Park, porque a lista praticamente é ele, né? Um filme, o último filme, né, baseado em livro do Nicholas Sparks, Um Homem de Sorte, que eu acho que o título tá errado, que tem que ser Uma Mulher de Sorte.
Ah,
porque Zac Efron, meu Deus. Como ele está lindo nesse filme,
gente. Zac Efron, meninozinho do High School Music, é esse que você tá falando?
Não, é ele, mas não pense no Troy. O Troy
menininha, do High School Music. Menininho do 17 outra vez, é isso?
Não. É ele, mas não é ele.
Tá bombado ele.
Tá bombado,
tá lindo demais. Acho que ele tá muito sensível nesse filme. Meu, todas as mulheres, eu olhava assim pro pessoal no cinema, todas as mulheres estavam derretidas. A primeira vez que eu assisti esse filme foi com a minha sogra, e ela que virou e olhou pra mim e falou: eu quero um homem desse.
Jurandir, tem noção do que aconteceu agora aqui? A sogra da Carol quer um homem desse. A mulher perdeu, o Rafael Dracon perdeu a mãe e a mulher. Em 2 horas.
Mas é incrível, porque é muito, assim, a forma que ele atuou foi realmente, assim, o homem perfeito, é o homem que você quer e fala: nossa senhora, ele é misterioso, ao mesmo tempo ele é apaixonante, e a história, na verdade, é um rapaz que tá na guerra do Iraque, um fuzileiro, e ele, num momento ali de ação na guerra, ele acha uma foto de uma mulher, que a Taylor Swindling, acho que é Swindling, sei lá o sobrenome dela, que ela tá fazendo o papel da Beth nesse filme, que eu acho que talvez a única pessoa que eu não gostei tanto no papel foi ela, mas essa mulher que ele acha a foto, e no momento em que ele busca essa foto, explode uma bomba e ele acaba se salvando porque ele mudou de posição. Olha. Então ele quer agradecer essa mulher. Só que no momento que ele chega pra agradecer, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe como que chegar numa mulher e falar: olha, você salvou minha vida na guerra, sabe? Então tem todo um desenrolar, tem toda uma relação. E eu acho que esse filme apresenta um ator mirim muito bom, que é o Riley Thomas Stewart, que é o menino, ele deu um show nesse filme. Muito boa atuação. E eu acho que, assim, de todos os filmes do Nicholas Sparks, ele acaba sendo mais fraco, mas mesmo assim, eu acho que a atuação do Zac Efron vale no filme. Eu gostei muito disso. E é um filme realmente pra você levar sua namorada e deixar ela feliz.
Deixar ela feliz por causa do Zac.
Por causa do Zac Efron.
Não, é legal, vou proteger um pouco aqui o Zac Efron. Ele fez aquele A Vida e Morte de Charlie, que eu assisti há pouco tempo no cinema. E ele é um menino... É, exatamente. E é um menino esforçado e realmente acho que ele tá querendo tirar essa coisa áurea de High School Musical. Então acho que vale a pena conferir. Eu quero ver esse filme mesmo. Tô bem curioso quanto a esse Homem de Sorte. Obrigado pela dica.
Muito bom, Maurício. Sua recomendação.
Minha recomendação é Romeu e Julieta.
Do de Caprão?
É, do de Caprão, meu querido. De Caprão. Cara, Dennis Barnuman. Vocês aí que estão vendo agora o trailer do Grande Gatsby, o remake, com o DiCaprio e na batuta o seu Baz Luhrmann. Saibam que em 96 eles fizeram a releitura de Romeu e Julieta. Então, se a Carol aqui citou o carteiro, que é Cartas para a Julieta, não, sim, tem como deixar de fora Romeu e Julieta. Eu acho lindo, vocês já estavam revendo pelo YouTube mesmo a Desirée cantando The Kissing, que é a cena onde eles se encontram no baile, que é uma cena memorável. O Baz Luhrmann é um artista, um cara corajoso, pegar Romeu e Julieta e respeitar o texto, mas dar uma repaginada no visual, trazer Verona para os tempos atuais. Aliás, que tempo atual é esse? Não sei aonde se passa. É uma coisa completamente ficcional ao mesmo tempo e realista. Genial, direção de arte impecável, o figurino impecável e atuações memoráveis. Imperdível. Muita gente sabe que existe esse filme. É o mesmo ano lá do... A gente citou aqui o Cameron Crowe cast. É do mesmo ano do Jerry Maguire. Muita gente conhece o Jerry Maguire, muita gente conhece o Romeu e Julieta, e pouca gente viu esses filmes. Verdade. Vamos lá, minha dica é essa: Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann. Que filmão.
Bom, a minha recomendação, filme que eu já falei várias vezes aqui, já escolhi música, inclusive no Jukebox, mas fala novamente, o filme que o Maurício me decepcionou.
Ai, não, deixa eu falar pra ti então. Deixa eu
não
falar,
ter mano. Gostado. Qual é o filme, Maurício?
O Som do Coração!
O Som do Coração.
Que bomba!
Bomba é tu. A gente vê o menino Fred Highmore sozinho, solitário, no orfanato, separado da mãe, a Carrie Russell, e do pai, o Jonathan Rhys Meyers. E através da música, do amor, do destino, eles vão se encontrar todos. Que filme lindo, um filme muito bonito, musicalmente perfeito. A gente vê até o Robbie Williams fazendo um papel muito bacana. O menino tocando violão de uma forma absurda do mundo. E a conexão que ele tem com o pai dele, que é o Jonathan Rhys Meyers, sem saber que são pai e filho, é impressionante, cara. É impressionante esse amor da Kerry Russell e do Jonathan Rhys Meyers. É um filme muito bonito. Filme pra você desidratar no cinema. Minha mãe viu com minhas tias umas 4 vezes no cinema. Acredita nisso? Minha mãe nunca viu tanto filme no cinema. Tanto filme repetido no cinema. Veio 4 vezes ao cinema assistir. Isso explica muita coisa, porque toca as pessoas. A pena que não tocou o Maurício, mas enfim.
Não tocou. E falando em música, então, essa é uma dica bem diferente dessa lista, que é Step Up, que tem um título horroroso em português, que é Ela Dança, Eu Danço.
Olha aí, Maurício. Deus do céu, que isso? Tava aí tão bem.
Explique-se.
Primeiro aqui, pô, Channing Tatum, não tem como.
Ai, meu Deus do céu.
Foi o filme que ele revelou, mas eu acho que a questão desse filme nem foi essa. Foi assim, é um filme muito, vamos dizer assim, light pra se assistir em casal, que é gostoso porque é bem musical, tem as cenas de dança, é um rapaz que ele dança hip hop, né? E ele é um garoto, assim, de classe baixa, que acaba invadindo uma escola, quebrando tudo lá, e como punição ele vai limpar, vai ter que fazer serviço comunitário nessa escola. E ele acaba vendo essa personagem Nora dançando, acha ela muito bonita, começa a dar em cima, e aos poucos eles vão criando uma relação ao ponto dele querer algo mais da vida. Eu acho isso muito bacana, que era um garoto perdido, que tem um dom, que é o dom da dança, e que através da relação com a menina, ele começa a querer mais, a entrar num curso e aprender. E é um filme bem descontraído assim, e que eu acho que as cenas musicais e as cenas dos dois dançando, acabou sendo bem bacana, bem gostoso de assistir, até com um rapaz, né, com seu casal ali, com um homem, porque não é um filme meloso, é um filme mais descontraído, então é uma dica mais light.
Acho que é importante a Carol falar isso, Maurício, porque a gente vê que essa franquia pegou, né, cara? Tem uns, não tem, uns 10 filmes desse
tipo. E tá saindo mais
três
um, né?
Filmes. Tá, e vai sair mais um.
3D e tudo, né? Saiu 3D, vai pra 3D.
Sim, e é gostoso, sabe? Pra quem gosta ainda de hip hop, eu acho que é bem gostoso, é um filme realmente pra você passar a tarde, assim,
mentira, se divertir. Mentirosa! Por que eu não falo no Balanço do Amor com a Julie Stiles e o outro que eu não lembro o nome,
Negão,
lá.
Negão.
Tem que falar, eu não lembro o nome do cara, como é aquele cara lá. Tu quer falar do Channing Tatum, Channing Tatuado,
Channing Tatuado. Eu gostei realmente do Step Up. Tipo, eu ainda que gosto de hip hop, eu achei que é um filme bem diferente, assim, sabe, de mostrar
fala,
a musical.
Por que não fala daquele com a Jessica Alba, que ela é a professora?
Eu gostei de Honey, mas eu acho que não tem o amor, entende?
Não tem o Channing Tatum. Não tem o Channing Tatum.
O Honey é muito ruim, mas...
A Melissa agora vem com o mestre do cinema americano pra mim, Paul Thomas Anderson, com Embriagado de Amor.
Maurício, posso fazer uma confissão pra ti?
Pode.
Nunca assisti.
Meu Deus do céu, graças a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Você é um iluminado, meu querido. Você tem o seu filme do Dia dos Namorados pra assistir, Embriagado de Amor.
Amém.
O filme em inglês é Porrada Bêbada de Amor, Punch Drunk Love. Filme corajoso, porque imagina assim, você não viu, né, Carol?
Não, não vi.
Imagina um diálogo, você é escritora, então imagina este diálogo no filme. A coragem de um homem, a gente sabe aí que a violência contra a mulher é forte, a gente sabe aí que tem disco de denúncia e pouca gente denuncia, as mulheres ficam omissas quanto a isso, porque sentem-se apavoradas, né, de delatar os seus agressores. Então imagina um diálogo desses, onde o cara diz pra mulher: eu te amo tanto que eu queria quebrar a tua cara.
Nossa,
meu Deus.
E você,
é forte mesmo.
E você acredita nisso como romântico?
Meu Deus!
Entendeu?
Mulher de malandro?
Não, nada, nada. Ele não bate nela, por favor,
sim,
não me interprete
sim,
errado.
Eu sei.
Nem vocês, nem quem tá ouvindo, por favor, não, que eu posso ser mal interpretado aqui. Não é, não, assistam, sim. É amor mesmo. É que ele é um rapaz underdog da vida, mais um underdog aí. A gente falou vários filmes aqui onde tem esses personagens underdogs, outsiders. É mais um desses, um homem no meio de 7 irmãs. As irmãs sempre chacotearam ele, chamam de viadinho, de fresquinha. Imagina que você é o único homem em 7 irmãs, cara.
Meu Deus.
E ele é muito agressivo, porque a única maneira dele conseguir falar alguma coisa era sendo assim, expansivo e agressivo. Tipo, me dê atenção, porra! Então ele não conseguia colocar pra fora as coisas, ele quebrava tudo. Tem uma cena maravilhosa que ele tá saindo do primeiro encontro dele com essa mulher, que é a Emily Watson, maravilhosa. E o cara é o Adam Sandler, tá? E ele vai então no banheiro, espanca tudo, cara, quebra o banheiro inteiro, cara. E ele tá mostrando seus sentimentos, sabe? Não tá agredindo ninguém. Isso é incrível no filme. Então o filme fala desse cara que tem essas 7 irmãs e tem uma oficina, e ele é um cara que trabalha demais e não consegue se expressar, não tem vida sentimental nenhuma, e as irmãs tratam de arranjar um relacionamento pra ele, que é a Emily Watson. Então ele vai sair com essa mulher, vai se apaixonar. Esse filme é baseado, na verdade, o Paul Thomas Anderson, que é o escritor do filme também, ele se baseou numa notícia, então um fato real, de um cara que comprou todos os pudins que faziam lançaram um pudim com uma promoção, né? A promoção que em um dos 5 pudins, em um copinho só, tinha tipo 1000 milhas. E ele descobriu um erro, aonde, de repente, numa distribuição só, errada da empresa, todos os copinhos tinham as 1000 milhas. Ele comprou todos os pudins.
Caralho! Nossa!
Pra viajar o mundo todo, sempre de graça. Então, é genial, mensagens subliminares, simbologia, como visto já em Magnolia, por exemplo, de Paul Thomas Anderson. É um filme lindo, 80 minutinhos, 1h20, ganhador do melhor diretor em Cannes, palmas a Adam Sandler como nunca visto antes, Emily Watson dando show como sempre, trilha sonora meiga, maravilhosa, fotografia espetacular, como é de se esperar, um filme de Paul Thomas Anderson, imperdível. Pra mim é o filme que eu fico mais feliz de citar aqui nesse Dia dos Namorados.
Assistirei. A minha recomendação, um filme que está na minha parede, um filme de 91,
Meu primeiro amor.
Oh,
eu
verdade,
sou muito previsível, né? Você é previsível demais.
Eu sou previsível demais. Esse filme é o filme que marcou o meu primeiro amor. Descobrindo lá em 91, vi no cinema. Eu lembro de eu entrando com um saco gigante de Cheetos, assim, um pacotão assim, um Cheetos. Sabe aquele? Só que aquele Cheetos bem barato.
Aquele que fede, Jurandir?
Não, aquele que queima.
Ah, o milhopão.
Isso, né? por aí.
Aquele gigante, né?
Gigante. Pacotão assim, Maurício.
Não era Cheetos, ele imitava o Cheetos, a forma dele, isso, né? Não tinha tanto gosto não quanto tinha. E era gigante, sabe?
E queimava o cantinho da boca.
Que legal. Gente, saber. Eu não conheço isso. Que legal saber, Jurandir, que desde criança você come no cinema. Que legal, que legal.
A minha mãe me obrigava a acompanhar a minha irmã que tava namorando.
Olha, vela profissional.
Aí eu fui assistir meu primeiro amor com eles. Eles morrendo de vergonha, eu com um saco gigante no braço. Mas eu lembro de ter assistido.
Eu tô criando a cena na minha cabeça, tá sendo muito engraçado.
Meu primeiro amor no Shopping Iguatemi. Quem é de Fortaleza lembra? No Iguatemi 1, a parte velha, que era o Iguatemi de arte, São Luís. Dentro do Shopping Iguatemi, porra, quem lembra aí? Eu passo, sempre que eu passo, porque aí o Iguatemi cresceu demais e quase triplicou o tamanho dele. Mas sempre que eu passo naquela parte onde era o antigo cinema, eu sinto o cheiro do local, cara. Meu primeiro amor, um filme muito lindo, passou 1 milhão de vezes na sessão da tarde.
Se fosse hoje, eu diria Nicholas Sparks.
Talvez, é. Só que com crianças, né? As crianças descobrindo o amor, mesmo que da forma triste, mas descobrindo o amor. Nada como aquele beijo entre eles dois. Macaulay Culkin bem novinho, com aquele óculos gigante, todo desengonçado.
Quando ainda não era louco.
Esse é a Vada, né? Eu lembro da Vada. Eu não lembro o nome da atriz, mas eu lembro da Vada.
Ah, Anna Klumsky.
Exatamente.
Anna Klumsky.
Exatamente. O Thomas J, o Macaulay Culkin e a Vada juntos dão um beijinho. Será que é legal dar um beijo? Dar um beijo e limpa assim a boca com a mão. Coisa linda,
É lindo. Eu tenho grande memória desse filme também, assistindo o Cine Vitória aqui em Porto Alegre, quando ele não era dividido em dois, e agora duas salas pequenas. Era um filme com um cinema com mezanino, pé direito alto, colunas, cinema com 1.500 lugares. Que espetáculo.
Nossa.
Que doce lembrança.
Talk About My Girl. Temptations, a música que até hoje eu escuto e eu vejo esses dois, esse casalzinho lindo. Carolzinha, por favor, seu último filme.
Bem, meu último filme, já que vocês estão lembrando, né, do passado. Então vai ser Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
Olha!
Sim, um filme que eu achei muito bem feito, com atuações muito boas. E tem toda aquela piração, né, de cinema, que você vê que você só consegue criar aquilo no cinema mesmo. Mas de um amor que, na verdade, é um casal que por anos estão tentando levar o relacionamento. Os dois se gostam muito, mas sempre tem algum problema, sempre tem alguma discussão. Ao chegar um ponto que a Clementine, que é feita pela Kate Winslet, que tá ótima, cabelo colorido toda a cena, Sim. E que ela chega um momento que ela quer esquecer o namorado dela, né? Então ela vai numa clínica que é especializada em tirar as lembranças de uma pessoa em relação a outra.
Uma pausa só. Legal você falar do cabelo dela, que já mostra a personagem, né? Que parece estar sempre querendo esquecer alguma coisa, né? Então, ao mudar de cabelo, eu já não sou a mesma. Então, provavelmente, ela ia acabar apelando pra uma coisa como, por exemplo, eu não quero mais lembrar de nada.
Sim, ela é bem, vamos dizer assim, revoltada, descolada, né? Nesse filme. Ramona, eu nunca imaginei. Eu não imaginava ela num papel assim, sabe? Então eu achei interessante isso. E aí o que acontece? Quando o Joe, que é o Jim Carrey, que tá maravilhoso nesse filme, descobre que, na verdade, a Clementine resolveu esquecê-lo, né? E não lembra mais dele, nem da relação, nem nada. Ele fala, então também vou esquecer. Só que aí começa toda uma luta que, durante o processo, ele resolve voltar atrás e não essa mulher da minha vida. Então você vê essa luta, essa paranoia feita no cinema, que é muito bacana, a construção, até as loucuras que existem nas cenas. Eu achei muito bacana. E também essa questão, né, de que às vezes a gente tá numa relação que toda hora tem briga, 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 mas no final você gosta dessa pessoa, você não consegue largar. Então eu achei muito bacana, é um filme que mostra o amor até meio que real, né? Então eu gostei demais, um filme muito bem feito.
Total real, grande dica. Sabe por quê? Porque é aquela coisa, quando você acaba uma relação, você pensa, como é que eu faço pra esquecer? Como é que eu faço? Quem é que te ensina a esquecer uma coisa? Eu sempre pensei que relacionamento tinha que ter aviso prévio, sabe, pra término. Não, me avisa 30 dias antes, no mínimo, entendeu? Senão eu vou te processar, filha da puta. E você fica assim, entendeu? De uma hora pra outra, de repente alguém chega pra ti e diz, olha, não dá mais. Como é que você vai lidar com isso? Eu acho o Brilho Eterno de Aumento Sem Lembranças a melhor ideia da história do cinema. A melhor ideia. Não falo de realização, não falo de diálogos. Eu falo a melhor ideia. Você conta a ideia de um filme pra alguém. O fulano, a mulher resolve esquecer o cara, vai pra uma clínica de apagamento seletivo de memória, e o cara resolve fazer o mesmo processo, porque não quer ficar pra trás, não quer ficar só ele com as lembranças, e acaba cometendo o mesmo processo, porém ele se arrepende porque ele quer ficar ainda com as lembranças dela. Então, dentro desse processo, que é o quê? Já estar no inconsciente dele, ele vai tentar fugir. Então, em memórias antigas, memórias presentes. Cara, isso, em qualquer planeta ou vida, se eu voltar, eu vou dizer, é a melhor história da história do cinema. Grande dica, é um filme lindo, triste, mas eu acho totalmente real, concordo contigo, achei lindo tu falar isso, cara, que só o cinema pode botar isso na tela, né, fazer esse crível isso de algum modo, mais fantástico que tenha sido a realização. O roteiro do Charlie Kaufman, e os roteiros do Charlie Kaufman são sempre assim, tipo, infilmáveis, né? Como é que eu vou colocar isso pra alguém assistir? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Mas eu acho que ao mesmo tempo só o cinema pode realizar uma coisa dessa. Que legal a dica, bela lembrança.
E é realmente um filme que você olha e você sente a magia do cinema, né? Como que você consegue entrar na paranoia, na loucura ali, através de cenas. Eu achei muito interessante esse filme por causa disso.
A magia do amor.
Jurandir Poeta,
Maurício, seu último filme, Maurício.
Meu último filme? Que é isso? Eu tenho uns 10 pra falar?
Então.
Meu último filme é o clássico do cinema italiano, na minha opinião, porque é um filme atemporal, um filme que fala do cinema dentro do cinema, e é Cinema Paradiso. A versão integral sem cortes, de 3 horas de duração. Você já viu esse filme? Ok, admito que você possa ter visto, obviamente, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, 89. A questão é, você viu a versão integral? Você viu a de 3 horas de duração, onde sim faz com que ele tenha, faz sentido ele estar nessa lista, porque daí sim a gente conhece a história deste homem, que você já conhecia na versão com cortes distribuída nos Estados Unidos, que é este homem que tem um cinema e ele resolve atender um chamado da família, de um grande amigo dele, que vem a dizer que esse amigo então faleceu. Ele volta à sua cidade natal e vai relembrando da história que ele tinha com esse cara, que era um projecionista do cinema Paradiso desta terra, de Capaldi, na Itália. Alfredo, ele era o Totò.
Então, Salvatore.
Então ele vai se relembrando de tudo, desde ele pequeno com esse projecionista. Esse projecionista vai dando dicas pra ele, às vezes usando o cinema mesmo pra dar dicas. Ele vai crescendo, ele se apaixona por uma mulher, ele recebe dicas do projecionista, que é o Philippe Noiré, que tá ali então dando dicas pra ele, e ele vai se separar dessa mulher, porque ele vai pra guerra, E a gente, e ela vai estudar na escola, e a gente não sabe muito bem dessa história o final, porque a distribuição norte-americana cortou a ponto de deixar muito claro que o filme se tratava só da relação dele com o Philippe Noiret, então do Totó com o Salvatore. Mas a versão integral que a gente descobre depois de anos, com acho que 40, quase 50 minutos a mais, descobrimos que sim, o filme falava de uma história de amor entre o Totó e a mulher que ele era apaixonado. E não só a história dele com o Philippe Noiret. Então fica a dica, Cinema Paradiso, se você já viu a versão com cortes, vá atrás da versão integral com 3 horas de duração. É um dos filmes mais lindos que eu já vi, choro sempre, a trilha do Ennio Morricone.
Lindo.
Maravilhosa, emblemática, quase que insuperável.
Donatore. Fica a dica.
Esse é o filme, hein? E o Giuseppe Tornatore, grande diretor, meu Deus do céu, fez Malena, fez A Lenda de 1900... E outros tantos filmes por aí.
Se você não assistir essa versão integral, você pode assistir a versão comum que mostra um amor ao cinema, né? Pra quem tá solteiro, pode recorrer um amor ao cinema, né?
Ah, isso aí.
E o último filme tem uma relação com o meu filme anterior, O Meu Primeiro Amor, que eu considero um clássico do amor.
Desembucha, vai.
Dos anos 90. E o meu primeiro amor dos anos 2000 é ABC do Amor.
Ah, sabia.
Se você vibra com o Josh Hutcherson no Jogos Vorazes, o casalzinho lá da Jennifer Lawrence, ele é o protagonista do ABC do Amor, molequinho, em 2005. E aqui ele se apaixona por uma menininha e mostra todo o drama que é se apaixonar nessa idade. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Já passou várias vezes na Sessão da Tarde. Essa Sessão da Tarde que eu odeio, que só passa filme de cachorro. De vez em quando passa uma coisa boa.
Vamos fazer uma promessa, Jurandir?
Por favor.
Eu assisto ABC do Amor, que eu nunca vi.
Tá.
E você vai assistir Embriagado de Amor, que você nunca viu.
Promessa feita. Ok, ABC do Amor, você vai gostar. Essas são as nossas recomendações. Eu falei nada, né?
Não falou nada do filme. ABC do Amor, o Josh Hutcherson se apaixona com a menininha e é o drama de se apaixonar nessa idade. É isso? Tem morte no filme, Jurandir?
Não tem morte.
Não tem abelha?
Não tem.
Tem bicicleta?
Tem bicicletinha.
Tem música soul dos anos 60?
Tem músicas lindíssimas.
Não, então é meu primeiro amor mesmo.
Mostra um negócio mais palpável, mais recente, né? Mostra a separação de pais e como a criança lida com isso e como ela tá apaixonada. As desventuras...
Em série.
Que é se apaixonar dessa idade. É isso, deixa aí a sua recomendação, 30 filmes. Se você assistir esses 30 filmes, você perde pelo menos 30% de água do seu corpo.
E aquela promessa, já que eu fiz a promessa do ABC e o Jurandir do Embriagado de Amor, vocês, ouvintes, seguinte, 90% dos ouvintes terão que assistir pelo menos 90% da lista.
Aproveitem.
Todo dia é dia dos namorados.
Até semana que vem. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories. And think about them.
I love you more.